Olá! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui estamos nós em mais uma semana para comentar a novidade da vez do mundo do entretenimento. Se estão conhecendo Sessão A6 agora pela primeira vez, muito prazer. Me chamo Lucas Ribeiro, sou o criador desse projeto desde 2020. E como já viram no título, dessa vez vamos discutir o novo filme do Indiana Jones. Não é polêmico como os anteriores que discutimos, como The Flash e A Pequena Sereia, mas mesmo assim os fãs estão bem divididos, a maior parte caindo em cima do filme, na verdade, com críticas e mais críticas de ideias nada a ver com a marca Indiana Jones. Então, tô aqui para tentar esclarecer um pouco isso, trazer minhas impressões do filme e ver se realmente é esse desastre todo que estão falando por aí. Avisando que teremos sim spoilers do que acontece na história, ok? Quem não gosta de saber o que acontece no final, recomendo assistir o filme antes e depois ouvir o podcast. E para ficar por dentro sempre que lanço episódios novos, se quiserem também trocar uma ideia ou ver uns conteúdos adicionais que tenho feito, só nos seguir no Instagram, que é @sessãoas6. No YouTube estamos como podcast Sessão A6 e no TikTok, @podsessãoas6. Beleza? Ah, e se puderem, por favor, escutem até o final, porque tem um aviso que interessa a vocês. Mas é isso, já enrolei demais. Bora começar falando de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Espero que gostem. Neste retorno do herói lendário, Indiana Jones se encontra em uma nova era aproximando-se da aposentadoria. Enquanto luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado, um mal muito familiar retorna na forma de um antigo rival. Indiana deve pegar seu chapéu e chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. Bom, esse filme é o primeiro da franquia que não é dirigido pelo grande Steven Spielberg. Ao invés disso, o diretor aqui é James Mangold, que também é muito conhecido, já fez filmes como o super elogiado Logan, também tivemos Ford versus Ferrari e também o clássico Garota Interrompida, entre muitas outras, né? Essa quinta aventura, como eu já falei, já está atualmente nos cinemas do mundo todo, uma hora aí indo parar no Disney Plus junto com os outros. Amigos, a primeira vez que vi um filme do Indiana Jones foi em 2021, por aí, junto com os ouvintes do podcast Vice. Um beijo aí pro Léo e Aninha. E simplesmente adorei. Faltando uma semana para ir ao cinema ver esse novo, consegui separar um tempo para ver todos, maratonei mesmo, vi basicamente um por dia. E assim, que divertido que foi! Nossa, quando você finalmente vê os clássicos, consegue ver como os filmes de hoje se inspiram neles. A maior inspiração, o que mais lembra Indiana Jones, é a franquia Missão Impossível, que na hora me remeteu em todos os filmes. Mas devem ter várias outras, com certeza. Agora, falando um pouquinho dos clássicos, bora lá. Os Caçadores da Arca Perdida foi super divertido, mas admito que, realmente, quando você descobre que a história poderia ter acontecido sem o protagonista e que o começo, o meio e o fim seriam praticamente os mesmos, continua uma história divertida, é o meu preferido, mas realmente não foi o melhor jeito de deixar claro que esse cara é o protagonista por interferir tão pouco na história. Agora, sobre o Templo da Perdição, que é o segundo, é bom, mas fiquei chocado como é macabro. Eu nunca vou esquecer que assisti um ritual de sacrifício humano em que o cara arranca o coração do outro, ele continua vivo de alguma forma que eu não entendi até agora e é jogado num buraco onde tem um demônio louco. Tem voodoo, crianças escravizadas, é muito estranho esse filme. Eu não acho que ele leva o crédito o suficiente por ser tão ousado. Vejo mais as pessoas falando dos outros. Mas o que me impediu de gostar mais desse em especial foi a personagem feminina que acompanha o Indiana, uma cantora que eu nem lembro mais o nome. Não é novidade que essa franquia inteira tem umas coisas que definitivamente não envelheceram bem, e uma delas diria que é justamente o machismo. A personagem de O Templo da Perdição é uma das piores personagens femininas que eu já vi na minha vida. Quase morre várias vezes, mas chora porque quebrou uma unha. Grita pra caramba, não ajuda em nada, eu acho que ela ajudou uma vez. E o pior é que nem o público quer que ela esteja lá e nem ela quer estar ali na aventura. Então, assim, é desagradável para todo mundo. Mesmo levando em consideração a época, né, 1984, não entendi o objetivo disso, dessa proposta, a não ser apelar mais para o público masculino. Já o terceiro filme, é claro, né, A Última Cruzada, e é aquela coisa, é ótimo, diverte pra caramba. Se você conseguir ignorar os traços mais ultrapassados da época, tipo o fato de Indiana Jones e o pai terem dormido com a mesma mulher em momentos diferentes da história, é sim, é muito divertido, mas esse exemplo é com certeza uma dessas coisas. E temos também o Reino da Caveira de Cristal, tava super curioso para ver porque, pelo visto, é um consenso de que a humanidade toda tem que ignorar que esse filme já existiu, que eu acho bem engraçado, mas queria saber o que que poderia ter para deixar tanta gente com raiva. E assim, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, a resposta é alienígenas, que era muito viajado falando de ETs, que tinham muitos furos. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Todos os filmes de Indiana Jones são viajados e têm furos. Se você achou alienígenas nada a ver, deixa eu falar de novo que no segundo filme tem uma sequência inteira de um culto fazendo um sacrifício humano para um demônio que mora num buraco. Porque, cara, a graça de Indiana Jones é que ele é um cara cético que sempre tá envolvido em alguma aventura extraordinária, sobrenatural. E eu gostei, não vou mentir, tudo em O Reino da Caveira de Cristal tá dentro do que já se é esperado da franquia, né? Uma grande expedição em várias cidades, com enigmas, lutando contra nazistas, por que não? Flertando com o sobrenatural, com vários furos no meio da história. Ah, e eu fiquei muito feliz que a Marion do primeiro filme apareceu de novo e ainda disse que aquele filho dela, interpretado pelo Shia LaBeouf, também é o filho do Indy, e no final ainda se casaram. Nossa, muito fofo. Realmente ela foi a melhor companheira para se ter em comparação com as outras. E quando a gente para pensar, esse poderia muito bem ter sido o final da franquia. Mesmo sendo mal recebido, o personagem tá bem, né? Tem família, um filho adolescente, se casou. É um final feliz, parando para pensar. Mas aí chega Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Então, bora falar mais disso. Assim, bem no geralzão mesmo, eu gostei. A grande revelação, se é que posso dizer isso, é que é um filme sobre viagem no tempo. Entre outras coisas, é isso. O foco inteiro da narrativa gira em torno de objetos que, quando se juntam, podem prever fissuras no tempo, permitindo que você realmente vá para outra época. Acredito eu que essa seja a maior ou uma das maiores reclamações dos fãs saindo do cinema. Mas é a mesma coisa dos alienígenas no final do Reino da Caveira de Cristal. A proposta da franquia sempre foi acompanhar as jornadas desse arqueólogo aventureiro pelo mundo que desafia a compreensão do que é real, do que é possível. E viagem no tempo, por mais que seja um tema batido, entra super nessa categoria. E eu adorei que eles não se complicaram demais em explicar a lógica, como já vimos em outros filmes. Como, por exemplo, Vingadores Ultimato, que eu tô até hoje tentando entender a lógica daquele filme. Mesmo tendo também vários furos e umas coisas bem problemáticas, eles não se complicam demais na hora de falar de viagem no tempo, né? É isso que eu tô querendo dizer. Na verdade, eles mal assumem que é um filme com viagem no tempo. Eles enrolam pra caramba falando que é um artefato que analisa fissuras no tempo, fingindo pro público que não é o simples e o óbvio, quando na verdade é. É só usar as palavras viagem no tempo, mano, que o público entende. Mas beleza, eu já sabia que ia ter viagem no tempo. Há mais de um ano atrás vazaram umas fotos do set de filmagens com o Harrison Ford interagindo com uns guerreiros romanos aí. E também já haviam boatos desde aquela época de que haveria sim esse tema envolvido na história principal. E na teoria, você pensa, meu Deus, Indiana Jones viajando no tempo, que ideia aleatória, meu Deus, como que eles vão fazer isso? Mas na prática, mesmo já sabendo que ia acontecer de alguma forma, vendo ali na hora, Achei incrível o jeito como fizeram. Uma simples viagem de avião, passando por uma espécie de buraco de minhoca nas nuvens, e quando vê, estamos 2.000 anos no passado, na Roma antiga, vendo de longe, de avião, navios antigos em guerra e terras com guerreiros, tropas lutando, grandes explosões, umas arquiteturas antigas. Parecia mesmo que você estava vendo um livro de história em vida, né? E o que eu acho que era a proposta. E assim, você deixar o público e os personagens só olharem para essa cena, sem explicar muita coisa, em que nós estamos literalmente passeando pela história naquele momento, eu achei o máximo. Foram só algumas sequências no passado, nada demais. E o fato de significar tanto pro Indiana fez fazer mais sentido de estar ali na história, né? Um arqueólogo que não só estudou a história, mas que naquele momento estava presenciando com seus próprios olhos, como ele mesmo fala, né? Tem coisa mais poética do que isso, mano? No papel, né? Na teoria, já já a gente fala mais. Eu curti, porém. Vamos falar um pouco sobre o que não deu certo, né? Porque, como eu gosto de falar, nem tudo são flores. Seguinte, não é porque todos os filmes anteriores tiveram furos de roteiro que esse tem que ter também. Não é o tipo de coisa que se deve ter muito orgulho de se ter nos seus filmes, né? E isso continua sendo um defeito aqui, estando no quinto filme, e que hoje em dia as pessoas percebem. Hoje, mais do que nunca, né? Como eu falei há uns podcasts atrás, o público hoje, cara, tá mais ciente e crítico do que jamais esteve. E o filme termina fazendo umas coisas sem pé nem cabeça e ainda ignorando completamente umas outras coisas que eles mesmos falam. Mas que de repente deixa de ser relevante. Temos, por exemplo, uma criança que admite não saber pilotar um avião, mas que pilota mesmo assim. Dane-se os anos de treinamento necessários, né? De profissionais que levaram anos para conseguir fazer isso. Qualquer um consegue de boas. Clássico Hollywood. Outra coisa, o Indiana não estava sendo procurado pela polícia americana por ser um suspeito de ter matado aqueles dois professores na universidade? Quando chega o final, eles voltam pro mesmo apartamento e tá tudo tranquilo. Final feliz, é isso. Mas a polícia não continua achando que ele é um suspeito dos crimes porque eles não sabem que foram os nazistas, né? Outra coisa, a Helena não continua devendo horrores para aquela família criminosa na Itália que tem aquele cara perdidamente apaixonado por ela? Eles não vão simplesmente continuar caçando ela ou só quando ela for pra Itália? Não sei como funciona isso. E como se não bastasse, o filme deixa muito claro que Indy está prestes a se divorciar por causa de um trauma do passado, a morte de seu filho na guerra, e é bem estabelecido que foi algo super sério e trágico, eles deixam bem claro que afetou a família para sempre. E aí ela aparece do nada, eles se beijam e o filme acaba. Mas e toda aquela bagagem de se sentir culpado pela morte, pelo divórcio? Olha, não me levem a mal, eu amei que a Marion voltou pro final. A atriz continua belíssima, adoro o sorriso dela, envelheceu super bem, é uma fofa. Mas senti que faltou muita coisa ali. Queria que a cena tivesse continuado, porque nós passamos boa parte da vida deles com eles. E agora a gente não vai poder ver eles se resolvendo? Mas eles se resolveram mesmo ou foi só um beijo ali do momento? Eles criaram esse investimento por décadas. Pra não contar direito como as coisas acabam, sabe? Tem umas coisas muito mal contadas. Ou seja, o final acaba sendo irresponsável por não lembrar das coisas que eles mesmos estabelecem e, por causa disso, ignora super algumas consequências que afetam o resultado final, que é bem mediano. Agora, uma coisa que escolheram colocar na história que nunca teve antes foi o melodramático. A vida do arqueólogo mais amado do cinema é horrível. Perdeu o filho, tá se divorciando da esposa, tá se aposentando, o que ele deu a entender que não foi a melhor das ideias, de um cargo da universidade que ele também deu a entender que não gosta. E a gente vê o porquê, né? Ninguém respeita ele. Em todos os outros filmes, o cara era uma lenda. Todo filme aparecia alguém do chão para falar: "Caramba, esse é o grande Indiana Jones, nossa, que honra". Ele era conhecido, suas aventuras eram reconhecidas, os alunos o amavam. sempre tinham alunas apaixonadas por ele, né? E venderam muito bem isso ao longo dos filmes. Não só que o protagonista tem um charme ali com as mulheres, mas que simplesmente era um bom professor, que fazia uma sala de aula encher de pessoas interessadas por ele e pelo que ele tem a dizer, sabe? Aqui, ninguém se importa com ele. E é algo tão triste que o próprio Indiana Jones reconhece isso e usa como motivação para preferir ficar no passado por achar que é uma realidade melhor do que o seu presente. Isso não é super depressivo. Eu sei que eu disse que tem um lado poético por trás, mas como eu falei, isso no papel. Na prática, assistindo o filme, é bem triste. Não tem um aluno interessado em arqueologia, mano. Parece que ninguém sabe quem ele é. E isso não só é estranho, como no geral acaba sendo um futuro muito melodramático para uma pessoa tão querida que o público quer tão bem, né? Que já entreteve e entretém tanta gente até hoje. E levando em consideração que Indiana Jones é uma figura fictícia, que não tem ninguém em especial que os filmes tentam adaptar, sendo, né, um fruto do senso de aventura dos anos 80, você ter roteiristas que escolhem voluntariamente dar a ele uma vida tão sofrida, depois de tantas aventuras animadas e pra cima que já acompanhamos, é muito sensal. É uma conclusão muito sensal. Eu não consigo imaginar ninguém querendo ver isso ou se perguntando: ah, mas como seria se o futuro de Indiana Jones fosse solitário e sem felicidade? Eu não consigo imaginar alguém, um diretor, um produtor, achando que isso iria apelar para um super público que iria terminar achando isso super divertido. Vi na internet, inclusive, uns comentários achando o filme simplesmente triste. E apesar de não ter sido o meu caso, de ter curtido todo, entendo super quem saiu do cinema se sentindo assim. E ninguém devia assistir Indiana Jones pra ficar triste, mano. As pessoas já saíram com raiva e com ódio. Isso aí, beleza, mas tristes não combina com a franquia, não combina com o personagem. Pessoalmente, acho que essa escolha melancólica foi o que mais desanimou muita gente, mais ainda do que você colocar a viagem no tempo no meio da história. Mas aproveitando que já tô falando dele, vamos sair do roteiro para a seção dos personagens, que vou poder ampliar um pouco mais essa discussão, tá bom? Temos aqui, claro, Indiana Jones interpretado mais uma vez pelo icônico Harrison Ford. Vocês sabiam que Harrison Ford tem 80 anos? Nas gravações devia ter uns 78, 79, mas pra você fazer o homem enfrentar mais uma aventura, te faz pensar que é porque a jornada dessa vez vai ser uma coisa incrível. E não foi o caso. Ao invés de ser uma carta de amor ao seu legado, como falei agora, é tratado de uma forma bem desrespeitosa. Nem a dupla que o acompanha no filme faz questão de estar ali com ele, no caso o Ted e a Helena. E você ter um grupo que ao invés de se unir para avançar a história fica só perdendo tempo, se odiando, é bem desgastante de se assistir. O ator no geral tá bem aqui, mas não sei se é por causa da idade ou o quê, mas falando como alguém que recentemente maratonou todos os filmes, mesmo fazendo um bom trabalho aqui, não acho que sua atuação esteja no mesmo nível que nos filmes anteriores. Se for por causa da idade, tudo bem, não é culpa dele. Mas uma outra coisa que pode ser é que essa versão do personagem simplesmente foi escrita para ser menos carismática. E ao invés disso, precisar reagir a situações bem mais sérias e dramáticas. Então, também pode ser isso. Mas uma coisa que fiquei me perguntando quando saí do cinema é se Indiana Jones e a Relíquia do Destino é um filme etarista. Pra quem não sabe, isso é a discriminação com base na idade, né? Um preconceito contra pessoas mais velhas, que muitas vezes são tratadas como crianças, que fazem piadas às suas custas, enfim. E esse pensamento é bem interessante porque, de um lado, o filme realmente cria várias oportunidades de trazer mensagens sobre a velhice, né? Vemos se aposentando da universidade e não lidando com isso muito bem. Vemos comentários por toda parte sobre os dias de glória estarem no passado. Mas o filme nunca continua isso. Eles nunca pegam essas informações e tentam construir algum tipo de comentário em cima disso, sabe? São só tentativas. Então, por um lado tem isso, E por outro, percebi um certo julgamento, como se fosse velho demais para estar ali no meio da aventura e que seu lugar talvez realmente fosse no passado. E você trazer aquela cena, repetindo, dele implorando para morrer no passado, vivenciando um acontecimento histórico, meio que confirma tudo isso. E vi uns comentários dizendo que essa não seria a primeira vez que Hollywood pega um personagem icônico e dá um destino dramático justamente quando os atores atingem uma certa idade. Porque além desse filme, tivemos o trio original de Star Wars, né? Leia, Luke e Han Solo, que também é interpretado por Harrison Ford. E soube que o James Bond do Daniel Craig também teve essa vibe, né? Apesar de não assistir os filmes, falaram que esse último que lançou ano passado, retrasado, se encaixa bem nisso. E parte do motivo pelo qual acredito que Hollywood faz isso realmente é o etarismo. A ideia de que quando atingem uma certa idade, o público não tem mais interesse neles e precisam necessariamente achar jovens para passar o bastão e continuar o legado. É só isso que Hollywood tem feito, na verdade. O que eu discordo, para mim as pessoas continuam sim se importando com o personagem independente da idade. E um outro motivo, acho que é um tesão que Hollywood tem de dificultar a vida de certas figuras, de deixá-los mais miseráveis, como tentativa de ganhar mais facilmente o coração do público, né? Como se fosse um atalho para que as pessoas simpatizassem mais rápido com ele, o que não necessariamente funciona também, porque, como falei agora há pouco, soube que uma galera saiu do cinema super triste depois de ver o que fizeram com Indiana. Então, isso tá virando mais uma ferramenta mal feita, uma ferramenta muito mal usada, ao invés de mirarem em um aspecto que sempre funcionou para o personagem, né? No caso, para o Indiana em especial. Um olhar mais positivo e aventureiro do mundo, e a ideia de que no final do dia tudo ia dar certo, não importava o quão louca a situação fosse. E aqui isso se perde bastante. Você percebe que as pessoas sentiram falta disso. Mas voltando para o Harrison Ford, suas cenas de ação, no geral, foram bem convincentes. Eu adorei que na maior parte das vezes o filme não exige nada muito ridículo para o físico de um homem de 80 anos fazer. Eu sei que ele pula de um avião e tudo mais, mas estou falando mais no sentido de acrobacia, saltos, né? Físico mesmo, coisas que ele fazia no passado. E aqui bolaram jeitos bem legais de manter a ação, mas sem fazer o ator se cansar muito para fazer isso, né? Porque parando para prestar atenção, a ação, a tensão vem mais do quê? Da perseguição de carros, troca de tiros, uma fuga a cavalo no meio de um desfile que foi muito bonito. É, com certeza o ator precisou sim usar dublês em várias cenas, não tô negando isso. Mas na maior parte das vezes deu para acreditar que o personagem, com a idade que tem, conseguiria estar ali no meio da história, sabe? E um outro jeito bem esperto para fazer isso foi começar o filme com um longo flashback. A sequência no trem foi bem legal, o ritmo muito bom, os efeitos digitais para rejuvenescer o ator foram bem convincentes, mas a voz dele, cara, as poucas vezes que ele fala, principalmente no começo, é a mesma voz de senhor que ele tem hoje, tá ligado? Que ele tem ao longo da história. Então, repetindo, falando como alguém que acabou de maratonar os 4 filmes dos anos 80, você percebe que a voz não chega nem perto a ser parecida com a de quando ele era mais jovem. E dá pra perceber isso, né? Não estragou a experiência pra mim, mas quando alguém apontou isso e eu prestei atenção, realmente, né? Muito estranho. Mas enfim, a ideia de trazer uma sequência em um flashback foi bem esperto para as sequências de ação, né? Bom, agora temos Phoebe Waller-Bridge como a afilhada de Indy e também a arqueóloga Elena. Na história dessa franquia inteira, é a personagem feminina menos sexualizada? Com toda certeza. E isso é ótimo. Não precisa necessariamente ser um interesse amoroso do protagonista, inclusive seria estranho se fosse, tem uma vida própria, com objetivos próprios, show de bola. Mas isso significa que é a melhor personagem da franquia? Jamais, de forma alguma, por não cair em vários estereótipos que as antigas personagens caíram, de serem tratadas como descartáveis, muitas vezes nem conseguindo aparecer no filme seguinte, quase como um prazo de validade para aumentar a virilidade do protagonista, ela tem sim oportunidades de mostrar sua inteligência, sua agilidade nas cenas de ação e até um pouco de humanidade no final, mas até a gente chegar lá, que mulher antipática, viu? Pouquíssimo amigável. E eu sei que a proposta dela é ser uma capitalista descarada, alguém mais interessada em quanto vai ganhar do que em qualquer outra coisa, eu entendi isso. Mas você prendeu o grande Indiana Jones a uma pessoa assim, tão sem coração, que se importa tão pouco com o que ele representa, quem ele é, é meio sem graça de ver. As cenas finais foram as mais interessantes de sua personagem, sem dúvidas. O discurso pro Arquimedes, em que expôs por que o Indy precisava voltar ao presente e não podia ficar ali, pareceu bem espontâneo, bem desesperado, por ela só considerar a ideia de que ele poderia ficar ali pro resto da vida. Então, assim, isso foi o ápice da personagem. Muitos devem saber, mas Phoebe Waller-Bridge se tornou muito conhecida pelo seu trabalho com a série Fleabag para Amazon, onde não só era a estrela, mas também estava super envolvida criativamente nos bastidores, sendo até bem premiada por isso. Nunca cheguei a ver a série, pelo menos nunca vi um episódio inteiro, mas aqui no filme dá pra ver que é uma boa atriz, apesar de ter a impressão de que essa não é sua melhor performance, principalmente pelo modo como sua personagem é escrita. Ela fez um bom trabalho com o que deram, mas o papel certo dela nos cinemas ainda tá por vir, não acho que tenha sido esse. Certo, bora falar de números. Olhando aqui os sites Wikipedia e Box Office Mojo, a gente vê que esse filme custou um valor absurdo e surreal de mais de 300 milhões de dólares. Lembrando que quanto mais caro o seu filme for, mais grana ele tem que ter na bilheteria para não sair no prejuízo e ainda ter lucro. Ou seja, o filme tem que apelar para o maior número de pessoas possível, o que eu já acho que esse não faz. E arrecadou até agora, estando aí umas duas semanas em cartaz, mais de 165 milhões de dólares. Olha, sendo bem sincero, as chances desse filme dar um prejuízo para a Lucasfilm, que é da Disney, são enormes. Como normalmente a metade da bilheteria total volta para os donos das salas de cinema, né, que eles também precisam ser pagos, para não sair no prejuízo, diria que teria que arrecadar mundialmente o quê? Uns 800 milhões por aí, sério mesmo. E infelizmente não acho que vai fazer isso. Do jeito que as coisas estão, deve terminar arrecadando uns 400 e pouco, talvez 500, sendo bem positivo. Mas, assim, quem gasta mais de 300 milhões num filme, mano? Quem deixou uma quantidade tão louca e parar num filme, meu Deus? 200 milhões já é caro pra Hollywood, dá pra fazer muita coisa com 200 milhões. Imagina 300, e já lança o quê? Missão Impossível, Barbie, Oppenheimer, que vão pegar todas as salas de cinema, né? Então, difícil, viu? Difícil. Bom, no geral, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, de forma alguma, é ruim e horrível e desastroso, como as pessoas estão dizendo por aí. Falando como alguém que não tem memórias afetivas, que não vê a nostalgia por trás, por ter assistido pela primeira vez tão recentemente. Mas não vou negar que é sim o mais fraco dos cinco, o mais sem sal, digamos assim. Mas aí é que tá. Não é sem sal só pelo que escolheram colocar no filme. É sem sal pelo que não colocaram o suficiente. Porque assim, presta atenção, tem ação, mas não tem criatividade e inspiração suficientes nessas cenas de ação. Tem o Indiana Jones, mas seu legado não é celebrado o suficiente, né? Às vezes até parecia um coadjuvante na própria história. Chega a ter lógica e uma narrativa concreta para dar para os personagens, mas não conseguem se comprometer o suficiente com as consequências dessas narrativas. Então, tem, mas falta. E por causa disso, no final das contas, nem me importei tanto com a aventura, pra falar a verdade. Foi legal conferir, mas não senti uma recompensa muito satisfatória no final das contas. Não é um filme muito divertido, principalmente quando você compara com os outros quatro, que são pura diversão. E além disso, como se não bastasse, perde super a oportunidade de fazer um monte de coisa. Perde a oportunidade de fazer uma carta de amor aos fãs que acompanharam há décadas. Perde a chance de mostrar para o público mais jovem por que Indiana Jones é tão icônico e merece sim a sua atenção e o seu respeito. E de atualizar a franquia, né? De modernizar o suficiente para que mantenha a sua essência, mas que consiga apelar para novas gerações, né? Tornando assim um herói atemporal. Poderiam ter feito isso. E realmente, levando em consideração que tem a oportunidade de mexer com o tempo, poderiam ter usado isso mais a favor da história do personagem, que falaram, mas a gente viu tão pouco aqui. Por exemplo, imagina se a história tivesse sido o Indiana e a Marion procurando esse artefato do Arquimedes para voltar pro dia que o filho se alista no exército e tentar evitar sua morte. Imagina se o foco fosse isso, e focasse mais no luto e na reconciliação desse casal, o desenvolvimento deles como um casal, que foi como vimos pela primeira vez, né? O primeiro filme foram eles dois juntos em uma aventura. Eu sei que essa ideia ainda assim seria uma história mais pra baixo, mas já achei mais interessante do que o resultado final que tá nos cinemas. Então assim, no fim, A Relíquia do Destino acaba sendo mais um exemplo de filme feito por pessoas mais interessadas no que elas pessoalmente gostariam de ver do que realmente tentar entender por que o personagem funciona e tentar reproduzir isso para agradar os fãs. Porque no fim das contas, quem vai pagar o ingresso para ver um filme de 300 milhões de dólares são eles. E olhando os números, infelizmente não apareceu muita gente. Mas pra quem já assistiu, acharam tão ruim assim? As cenas de ação são bem legais, vai. Vocês têm um filme preferido ou não? Acho que o meu seria o primeiro mesmo. Mas por favor, comentem lá suas impressões no Instagram, @sessãoas6, ou nos comentários do YouTube, só pesquisar podcast sessãoas6. Agora um aviso importante, atenção. Semana que vem não teremos podcast, tá bom? Olhei no calendário e não tem nenhum filme, nenhuma série super importante pra cobrir. Então vou usar essa oportunidade pra tirar férias. Eram pra ser 2 semanas, eu queria muito que fosse, mas tava vendo meu calendário aqui. E pra não acumular muitos filmes no futuro, que vou querer cobrir com certeza, acho melhor ficar só 1 semana mesmo. E logo depois voltamos com um monte de coisa pra cobrir. Um monte mesmo, tô falando de Barbie, Oppenheimer, Invasão Secreta, a série da Marvel que tá lançando agora, toda semana. É a segunda temporada de Heartstopper, que já vai ter lançado. E então assim, tô me organizando super. E quero aproveitar as próximas semanas para postar mais uns shorts aí, uns vídeos curtinhos sobre audiovisual, podcast, umas curiosidades sobre o entretenimento. Então, por favor, sigam no YouTube, no Instagram, no TikTok, estamos como @podsessãoas6, beleza? E assim, meus amigos, queridíssimos, vamos ficando por aqui, chegamos ao final de mais um episódio. Se escutaram até o final, muito obrigado. Qualquer coisa, já sabem aonde me encontrar. Por favor, compartilhem esse episódio, que deu um certo trabalho. Adoro vocês, tá bom? Um beijo enorme a todos e espero me encontrar no podcast dia 22 sobre Barbie, tá bom? Tchau, até mais.